Bem-vindos ao canal ER, Educação Religiosa, sempre trazendo para vocês temas abrangentes da Palavra de Deus na vida cristã secular. Assine nosso podcast, divulgue-nos, seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Olá, queridos irmãos, bom dia! Nos encontramos mais uma vez para falarmos a respeito da Palavra de Deus, né? Dos inúmeros assuntos variados do nosso dia a dia, estamos aqui com mais uma novidade. Estamos aqui para falar exatamente a respeito do relacionamento do homem para com o homem, do homem para com Deus. Baseando o nosso entendimento, a gente vai começar a falar sobre a passagem de 1 Coríntios em que Paulo fala para que não venhamos a seguir Paulo, seguir Apolo, mas para que venhamos a ser conforme Deus queira que ele seja. Não é? Para ter como base e referência a nossa reflexão, tem um pequeno estudo aqui que foi feito a respeito de Um Novo Dia para Jairo. Quem nunca ouviu falar do sermão que Jesus Cristo pregou a respeito de Jairo? Jairo, aquela pessoa rica, aquela pessoa fabulosa, aquela pessoa com todo conhecimento, culto, sentiu-se numa situação de apuro. Situação essa que o levou a um desespero total. Mas logo ele, um homem culto, sincero, ele deveria ter esse desespero? De forma alguma. Mas isso não foi bem uma verdade, né? Por que às vezes as orações demoram a ser respondidas? Porque em algumas circunstâncias da vida, Deus parece insensível às nossas necessidades? Existe algo que precisamos aprender por trás das longas horas de espera e de aparente indiferença de Deus? Bem, a passagem que fala a respeito da parábola sobre a filha de Jairo, né, encontra-se da seguinte forma. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele a multidão. E ele estava junto ao mar, e eis que se chegavam a ele um dos principais da sinagoga, a saber Jairo, né? Por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha filhinha está morrendo, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Interessante essa parte. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimia-o, levava ele ainda quando, chegando em alguns casos, o chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morre, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Essa passagem ela é muito bem encontrada em Marcos 5, 21, 24, 35 e 36. Esse texto apresenta Jairo como um chefe da sinagoga. Portanto, Jairo poderia ser até um homem culto, poderoso e com muitos títulos universitários. Quem sabe até. Jairo era um profissional inteligente, famoso, admirado e, por que não ter certeza de dizer, rico. Aparentemente, ele tinha tudo o que um homem precisava para ser feliz. Qualquer um que olhasse Jairo andando nas ruas, com certeza pensaria que ele era um homem muito feliz. As suas roupas, muito finas. O seu carro, do ano. Uma casa com o melhor bairro que se tinha. Um bom emprego. Uma empresa próspera. Uma boa família. Respeito, consideração e, com certeza, um bom nome. Jairo era o protótipo do homem de sucesso, né? E por que também não mencionar que Jairo, ele era feliz? Não, aparentemente feliz. Havia algo que incomodava e machucava o seu coração. Sabe de uma coisa? Nossa sociedade nos ensina a esconder as nossas verdades, os nossos verdadeiros sentimentos. Isso é bem verdade. Sabe por quê? Porque a gente para pensar em algumas coisas, como, por exemplo, podemos estar vivendo um drama terrível, realmente muito terrível, mas temos que ter coragem de contá-lo para alguém. Mas não é isso que acontece. Nós não contamos para ninguém. Não contamos muitas vezes para as nossas esposas, os maridos, aos nossos filhos. Não contamos sequer para Deus. É a verdade dura e crua. Não contamos para ninguém. Guardamos no nosso coração aquilo dia após dia. Dia após dia. Teve um certo exemplo contado de um certo jovem a um pastor que disse da seguinte frase: "Pastor, estou condenado à morte. Carrego no meu sangue um vírus, HIV. Vou morrer e não tenho coragem de contar para ninguém. Não falei sequer para minha família." Puxa vida, aquele pastor realmente perguntou: "Mas por quê? A sua família, ela vai te apoiar. Por que não contou para ela?" Sabe o que eu fiquei mais surpreso? Foi porque ele disse: "Não, pastor, tenho medo de que todo mundo me rejeite." Olha o medo na qual ele tinha. Tenho medo até de ficar sozinho, de morrer abandonado, ser largado à sorte para que ninguém olhe para mim e tenha amor, tenha respeito e simplesmente olhe a doença que eu tenho. Não tenho realmente coragem para contar para ninguém, ninguém mesmo. Às vezes tenho vergonha até de falar com Deus sobre isso. É um erro que eu carrego, é meu. Todos tentaram me ajudar, me falar, todo mundo sabe. Mas e agora? Eu estou nessa situação, o que é que eu faço? Sabe, aqui no Brasil temos uma maneira interessante de nos cumprimentar. Saímos pela rua, vamos ao trabalho, vamos às escolas, vamos às igrejas, para onde quer que sejamos. As pessoas tendem a nos perguntar: "Tudo bem?" As pessoas acabam respondendo: "Tudo bem." Gente, nada está bom. Estamos desempregados. Nosso lar está caindo em pedaços. Nossa empresa está falindo. Nossos filhos estão mergulhados em promiscuidades, nas drogas. Mas quando alguém pergunta: "Tudo bem?", levantamos sempre a mão e respondemos: "Tá tudo bem, como é que vai?" Trancafiados no nosso ser, no nosso coração, resistindo, constantemente dizendo: "Está tudo bem." Se Jairo estivesse vivendo no Brasil e perguntássemos para ele: "Jairo, tudo bem contigo?", ele ia responder o quê? "Como todo bom brasileiro, tá tudo bem." Mas ele tinha um problema terrível. Por trás daquela roupa fina, por trás de toda a sua cultura, sua aparência linda, por trás até do seu nome poderoso, do dinheiro que ele tinha, da mansão, Jairo trazia um problema: uma filha enferma. Como ele tinha dinheiro, como vemos a palavra de Deus, ele havia procurado os melhores médicos, os melhores especialistas, tudo. Feito os melhores exames, tudo o que lhe era possível fazer para recuperar e trazer de volta a saúde. De quem? De qualquer um? Não. De sua filha amada. "Jairo, por favor, não gaste mais dinheiro." Olha só de quem veio essa expressão. "A sua filha não tem mais cura. Está condenada à morte. Ela tem somente 2 meses de vida." Gente, o próprio médico que cuidava da situação disse isso. Se hoje o médico viesse a qualquer pessoa, por exemplo, se ele chegasse a mim e falasse bem assim: "Querido irmão Newton, é dito que o seu avô está com um problema. Eu tenho meu querido avô que já se encontra com 92 anos. Pensaria: "Meu Deus, ajuda-o para que não venha sofrer. Para que não sofra tanto, para que não tenha tantas dores." Mas com certeza qualquer um pensaria: 92 anos? Esse homem com certeza brincou de bola, pulou nos parques, até discutiu com algumas pessoas, estudou, dormiu muitas vezes, sonhou, teve pesadelos, encontrou sua mãe, o seu pai. Mas teve momentos da vida dele em que ele se tornou não somente triste, mas alegrou-se. Com 92 anos, somos tendenciosos a pensar: "Puxa, esse homem desfrutou bastante da vida. Não seria tão doloroso, não sofreríamos tanto. Mas a gente para e pensa na seguinte hipótese. Se um médico viesse e falasse para mim, que tenho duas filhinhas, e para qualquer uma das duas ele dissesse, ela só tem 2 meses de vida. Mesmo fazendo esse estudo, mesmo falando essas palavras que estou falando para vocês agora, eu confesso que não é fácil. Confesso até que é difícil mencionar isso. Mas pensar que minhas filhinhas, uma de 7, uma de 10 anos, partiria sem sequer encontrar o objetivo da sua vida, porque ela está no início da sua vida, com certeza não seria fácil. Pensa bem, você perdeu um filho, uma filhinha querida, pequena, perder a esposa, perder o marido, não acho que isso seria muito fácil para qualquer um. Para ser bem sincero, dificilmente alguém aceitaria isso. Sabe, quando a gente tem alguém no leito, enfermo, doente, ou perdemos alguém recentemente, ou estamos vendo que a dificuldade tende a isso, quando verificamos que a ciência busca muito, tenta, e você está vendo que tudo é tendencioso, tudo está próximo a um fim, muitas vezes a gente chega a um desespero, e esse ente querido que está hospitalizado, desenganado pela ciência médica, ah não, então cada vez posso compreender como o Jairo se sentia. Não deveria ter sido muito fácil, sabe, querido? Meu amigo, eu não posso entender o seu problema. Por mais que eu me esforce em fazê-lo, não posso. Somente Deus pode entendê-lo. O chefe da sinagoga voltava triste para casa, pois sua filha não tinha mais cura. Ninguém podia curá-la. Ninguém. Os médicos a desenganaram. A única coisa que eles tinham certeza é que repentinamente ela já iria embora. Mas naqueles dias Jesus estava, sabe onde ele estava? Ele estava andando naquela região e Jairo ouviu dizer que leprosos, que tinham a carne caindo, eram curados. Eram levados a Jesus todos os que não andavam e voltavam a andar, todos os que eram cegos e voltavam a enxergar, todos, de qualquer tipo de enfermidade. Qualquer tipo de enfermidade, não apenas as enfermidades visíveis, materiais, carnais, mas as enfermidades que se encontravam na própria alma. Como, por exemplo, as prostitutas eram levadas a Jesus. E ele as olhava com amor, as perdoava. Elas entendiam essa verdadeira mensagem, entendiam a restauração na qual ele pregava e aceitavam. Não somente elas, mas os ladrões, os marginais eram levados a Jesus. Ele acreditava neles e com sua palavra de poder os transformava. Jairo, em seu coração, queira acreditar, começou a ter esperança. Talvez Jesus consiga fazer algo sobre minha filha, acredito eu. Só que Jairo tinha um problema. Sabe qual era? Ele era culto. Ele era inteligente, poderoso, famoso. Ele era rico. Você pode dizer, puxa vida, querido irmão, isso não é problema algum. Quer dizer que ser culto, inteligente, até rico é um problema para Deus? Não deveria ser, mas infelizmente tudo isso às vezes torna-se um problema. Jairo, quando chegou até Jesus, ele chegou até Jesus dizendo, Senhor Jesus, ele até prostrou-se reverentemente, mas pediu para que ele pudesse ir até a sua casa. Olha que situação Jairo se encontrava. Ele realmente teria que se humilhar. Sabe por quê? Porque ir até Jesus não era fácil. Não seria fácil mesmo. Porque as pessoas que iam até Jesus eram prostitutas, eram paralíticos, marginais, ladrões. Mas Jairo não. Jairo era um homem culto, inteligente. Ele, não se esqueçam, ele era chefe de uma sinagoga. E não seria muito fácil um homem famoso, tão religioso, cujo nome aparecia nas manchetes de jornais, nos melhores canais da internet, nos melhores meios de comunicação, pudesse encontrar-se no meio dos plebeus, aqueles que são encontrados em páginas de anúncio vendendo qualquer coisa. Não. Ah, meu amigo, esse também pode ser um problema de muita gente hoje. Bem, as pessoas simples procuram Jesus. Mas e os doutores de filosofia? Quem é a pedra que seguia Jesus? Quem eram os pobres? Quem eram os humildes realmente que seguiam Jesus? Tudo bem, mas os homens ricos e poderosos podem acreditar que Jesus seria capaz realmente de fazer um milagre na sua vida. Eles podem seguir, mas será que eles têm facilidade para isso? Esta é a trágica do poder e do dinheiro. Esse caminho realmente se torna difícil. Existem hoje homens vazios que choram e sangram por dentro, mas não têm coragem de pedir ajuda. Isso é verdade, todo mundo sabe e conhece. Fica noites inteiras virando de uma cama de um lado para o outro, não conversa sequer com seu parceiro, com seu cônjuge. Precisam de Jesus como qualquer pobre ser humano, mas teme ser igual aos outros, ser considerado um próprio fraco por si mesmo. O poder muitas vezes o toma de tal forma que ele não consegue se desvincular disso. Um dia você e eu teremos que tirar as nossas máscaras, as máscaras de homem duro, homem que nunca chora, que nunca se emociona, que só consegue seguir a uma coisa, a razão. Você se considera realmente um homem duro? Não sinto nada. Eu realmente sou forte, essas coisas são fraquezas. Eu não me abalo assim. As lágrimas estão querendo cair ao seu rosto, mas nós, na nossa sociedade, que nos ensinou a ter uma máscara de dureza, de insensibilidade, queremos mostrar que somos fortes. Para que ninguém nos machuque, para que ninguém olhe para nós e veja, meu Deus do céu, que fraqueza. Só que por dentro somos machucados, somos desfacelados. Somos como aqueles leprosos que tinham a sua própria carne caída. Somos como os paralíticos que não sequer andam. Somos como cegos que não conseguem enxergar o verdadeiro amor de Deus. Precisamos de um auxílio, de uma ajuda, de uma salvação, mas não temos coragem de pedir ajuda. Pobre Jairo, enquanto pôde, resistiu. Nós também somos assim. Enquanto as forças temos, enquanto temos, nós chegamos lá e falamos bem assim: eu não vou conseguir me dobrar a essa derrota, a esse problema, eu vou resolver o meu problema, mas não seguimos o verdadeiro mover de Deus em nossas vidas. Mas no momento em que a filhinha começou a entrar em coma, em desespero, em estado de que não se resolvia mais nada, ele não aguentou mais. E deixou de lado o seu orgulho, o seu poder, a sua fama, a sua cultura, a sua inteligência, o seu carro, sua piscina, o seu lazer, sua roupa fina, sua cultura, seu intelecto. Sua filhinha estava morrendo. Não podia mais ficar na insensibilidade, tinha que entregar-se, tinha que render-se, tinha que humilhar-se aos pés e ser capaz de mostrar os seus problemas como um ser humano qualquer. E o texto bíblico diz, e rogava-lhe muito, muito, rogava-lhe, dizendo ao mestre: minha filhinha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que saras e viva. Essa passagem é encontrada em Marcos 5:23. Você pode pensar que grande momento Jairo teve. Realmente ele encontrou Jesus, ele pediu, ele teve um renovo. Ora, aquele homem, chefe da sinagoga, ele conseguiu encontrar Jesus. Mas ele não esqueceu de quem ele era. Apesar de ter pedido ajuda para Jesus, ele era o chefe da sinagoga. E como chefe, muitas vezes ele coordena, orienta, manda e diz o que quer. Ele não foi diferente para com Jesus. Medite e pense comigo. Ele caiu realmente aos pés de Jesus. Mas ele não fez o que Jesus queria. Fez o que ele queria que Jesus fizesse por ele. Senhor, minha filha está morrendo, por favor, ajuda-me. Tu que és Deus, sabe o que é melhor para mim. Começou muito bem. Aqui estou rendido aos teus pés. Ele quis mostrar algo que Jesus já sabia, mas não precisaria ter falado. Esta seria uma atitude correta para um cristão. Mas Jairo, ele fez diferente. Ele dirigiu-se então a Jesus e disse isso através de seus atos e palavras. Senhor, preciso que tu vás à minha casa. Mas como eu sou um líder, sei como é que as coisas devem ser. Eu sei como deve fazer. Então, por favor, você agora vai se levantar, vai vir comigo, entrar no quarto onde está a minha filha. Colocará as mãos sobre a cabeça dela e minha filha será curada. Você viu? O líder humano habituado a liderar todo mundo queria liderar até Jesus. Nós também somos da mesma coisa. Fazemos isso com tudo dentro da igreja. Pedimos exatamente o que queremos para Deus. Deus, porque tu és misericordioso. Deus, porque tu és bondoso. Eu gostaria que tu fizeste. E muitas vezes Deus está querendo somente o teu silêncio, o teu clamor, a tua súplica, a tua humildade. Na Bíblia está escrito que devemos fazer tudo o que o Senhor Jesus quer. Mas veja o que fazemos. Vamos às Escrituras e dizemos assim, ó. Assim diz, realmente está escrito. Aquilo somente o que nós queremos. Você já pensou que algumas vezes vamos às igrejas e ordenamos realmente o que Deus tem que fazer em nossas vidas? O que realmente Deus vai fazer sobre nossas vidas? Por que somos assim? Pedimos para Deus, nos ajoelhamos diante dEle, mas queremos que Ele faça as coisas que realmente nós queremos, mas não achamos o que Deus quer, ou seja, o melhor para as nossas vidas. Jesus podia olhar para Jairo e dizer: vai embora daqui, quem você pensa que é? Só porque você é chefe lá na sinagoga? Porque você não utiliza-se então de todo o teu conhecimento, de todo o teu coração, já que tu és sábio, já que tu és um conhecedor da filosofia, da teologia, do próprio Deus, e isso tu ensina nas sinagogas, por que não utilizas assim, então, da tua comunhão para com Deus? Jesus realmente poderia ter dito, não pode ir embora daqui. Só porque você se ajoelhou, só porque você olhou e falou comigo, só porque você que é o chefe da sinagoga, eu sou obrigado a fazer isso por você. Só que Jesus não fez isso. Jesus tentou ajudar a Jairo. Tentou ajudá-lo também. Tentou realmente dar a mão a ele e falar, vem cá. Mas olha a maneira como ele fez as coisas. Foi com Jairo, sem discutir. Imagino que Jairo estava com pressa. Muita pressa. Quando saiu da casa de sua filhinha, tinha que entrar, ela estava entrando em estado de coma, tinha que entrar o mais rápido possível, porque ela poderia morrer a qualquer instante. Mas Jesus precisava não ter pressa, sabe por quê? Porque enquanto ele andava, atendia as necessidades dos que encontravam no caminho. Jairo não conseguia entender. Quem tocou em mim? Alguém tocou em mim? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue há anos, também com uma doença incurável, desenganada pelos médicos, tocou em Jesus. Porque ela pensou e confiou, se eu apenas tocar nele, se eu apenas fizer. A multidão não entendia, mestre, todo mundo te empurra e tu perguntas, quem te tocou? E Jesus fala, é porque de mim saiu virtude. Não foi somente essa história que deva ter acontecido no caminho, muitos outros milagres poderiam ter acontecido, mas Jairo pensava, Senhor, tu não entendes o meu problema. Todas essas pessoas podem esperar. Mas minha filha, se ela entrar em coma, ela vai morrer. Você acha que Jesus não entendia o problema de Jairo? Claro que entendia, claro que sabia. há nada que você não possa ter na vida que Jesus não possa compreender ou não possa ter passado. Nada mesmo. Quando ele demorou para responder a sua oração, é porque ele está querendo ensinar-lhe alguma coisa. Está querendo lhe mostrar alguma coisa. Te preparar para algo melhor. Algo que você necessita de um preparo, de um sustento, de um apoio. Tinha que aprender que o homem que tem que colocar a sua vida na mão de Deus. Não que Deus que tem que colocar na sua vida tudo aquilo que você quer. Então eles chegaram. Chegaram até onde? A casa de Jairo. Jairo, não moleste mais o mestre, a tua filha já morreu. Disseram assim para ele. Foi aí que Jairo se entregou. Porque ele já não podia dizer, Jesus faz isso ou faz aquilo. Não dava mais, não dava, não dava mais. Naquele momento ele se encontrou perdido, dizendo, já era. E tanto que eu disse para esse tal Jesus, tanto que eu disse para ele, porque tu demorou. E agora minha filha que se encontra. Mas Jesus, conhecedor de tudo, disse, cadê a menina? Mostra-me, não adianta, Jesus, ela está morta. Você não ouviu as pessoas dizerem, agora não tem jeito, ué. Agora você quer fazer o quê? Me mostra lá para ver? Eu não quero nem chegar perto, eu não tenho coragem. Aquele homem realmente estava com o coração doído. Ele já não conseguia mais reagir como um homem, como um chefe na sinagoga. Senhor Jesus, agora não. Eu não preciso mais de ti. Quando eu te pedi, se não quisesse ouvir a minha voz, agora não. Agora eu não quero mais. Minha filha já morreu. E Jesus hoje talvez dissesse, filho, agora eu, sim, posso fazer algo por você, já que você não está mais querendo que eu faça exatamente o que tu queres. Enquanto você está abrindo seu coração à palavra de Deus e meditando realmente nessa palavra, você deve estar entendendo que Deus, ele toma realmente a providência e supera as necessidades da sua vida quando você entrega a sua vida a Deus. Quando você a entrega totalmente. Veja, meu amigo, até naquele momento era Jairo que estava tomando Jesus pela mão e querendo levá-lo. Só que chegou um momento em que Jairo não podia mais, porque não tinha mais solução. Foi aí então que Jesus disse, agora sim eu posso entrar não somente nesse quarto, mas eu posso sim entrar no teu coração. Jesus lá fez o milagre e tudo aconteceu, aquela menina voltou. Veja, meu amigo, a partir desse momento foi Jesus que tomou Jairo pela mão e levou para onde quis. Isso é cristianismo. Cristianismo não é tomar Jesus e levar Jesus para onde a gente quer. Cristianismo não era acomodar a Bíblia na nossa maneira de pensar. Cristianismo é acomodar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, como está escrito, como Deus quer que se faça. Se para aprender essa grande lição temos que chorar muitas vezes, tivemos que sofrer, passar por problemas, Deus vai permitir que choremos, que passemos dificuldades e por muitos problemas. Se tivermos que falir o nosso negócio, não é problema nenhum. Iremos entrar numa falência em nossos negócios. Mas isso tudo é para lembrarmos que Deus está no controle. Porque enquanto estivermos controlando Deus, Deus não pode agir de uma forma milagrosa em nossa vida. Jairo aprendeu a lição com dor. Mas que grande dia foi aquele. Ele saiu de casa procurando a cura. Jesus demorou um pouco, mas tinha para ele uma ressurreição. Se podemos considerar que a vida é um dos grandes milagres, por que não pensar que a ressurreição torna-se um grande troféu, a recompensa desse milagre. Prazer então que aquele homem poderia ter era indescritível. Não teria sabedoria, não teria roupa fina, casa, bens, reconhecimento, riqueza, nome, que pudesse entregar a Jesus naquele momento. Ele realmente ficou muito grato. Meu amigo, Jesus entrou na casa de Jairo. Sim, ele entrou naquela casa. E onde Jesus entra, há poder e há vitória. A ressurreição. Jesus é Deus Todo-Poderoso. Não há nada que Deus não possa fazer. Ao lado de Jesus, não há lugar para o temor. A morte não tem poder diante dele, a enfermidade não pode prevalecer, os vícios, as drogas, a miséria, a falência, a derrota, a depressão. Jesus aqui nesse momento se torna o gigante da história, o ícone, o alvo a ser seguido. Nesse momento relata então a vitória. Quer você abrir o seu coração neste momento e pensar que essa história foi destinada não a Jairo, mas a você? Porque Jesus não está querendo nesse momento que tu o pegue e faça conforme tu queira, na escola, no trabalho, no lar, no seu relacionamento com os seus irmãos. Mas Jesus nesse momento está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará por ti. Jesus nesse momento quer te levar do colo, quer te trazer a uma confiança. Queremos que tu reflita nessa mensagem, que a ressurreição que aconteceu na casa de Jairo possa acontecer em tua vida, que essa ressurreição que se encontra como um grande troféu na tua vida possa realmente ser o alvo, o teu objetivo. Olhe para Cristo como um verdadeiro amigo, não como um serviçal, não como uma pessoa que realmente tenha que cumprir e fazer o que tu queres. Porque ele deixaria de ser teu amigo e passaria a ser simplesmente um serviçal. Você já falou com Jesus hoje? Já abraçou esse amigo hoje? Quantos milagres ele já te deu em tua vida para que tu olhes somente para o teu alvo, somente para os seus próprios sonhos? Você quer sonhar? Olhe para Cristo, olhe para Jesus. Não canse de pensar que Jesus realmente pode operar um milagre em tua vida, seja ele na parte carnal, a parte humana, como na parte espiritual. Seja um homem e uma mulher abençoada, seja um homem e uma mulher que possa dizer: Deus realmente operou um milagre da ressurreição em minha vida. E hoje eu enxergo isso, hoje eu vivo. Faça Deus entrar na sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém.
Bem-vindos ao canal ER, Educação Religiosa, sempre trazendo para vocês temas abrangentes da Palavra de Deus na vida cristã secular. Assine nosso podcast, divulgue-nos, seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus.